Está no ar o podcast do Jornal O Progresso, um oferecimento dos alunos do Alfa 9 das unidades educacionais AVAEC em parceria com a Tua Rádio Veranense. Eu sou a Antônia Santos e, através desse podcast, levo a vocês as informações sobre a cidade literária de Vale Santo, todas inspiradas na obra A Verdade em Preto e Branco, do escritor gaúcho Antônio Schmeneck. Você, ouvinte, já deve ter estranhado a ausência da minha colega aqui no estúdio, a Roberta Peixoto. Bem, hoje ela não estará conosco por motivo de força maior. Ainda assim, convido você para que permaneça comigo no quarto episódio de nosso podcast, que inicia com uma boa notícia. O filho da dona Mercedes Rosales, que foi vítima de um atropelamento, está apresentando significativas melhoras em seu quadro de saúde. A família, porém, não deseja revelar onde ele se encontra, porque o ocorrido ainda está sob investigação, suspeitando-se, inclusive, de tentativa de assassinato. Além desse fato ocorrido com a família Rosales, temos um outro evento muito misterioso ocorrido em nossa cidade. E quem traz informações sobre ele é a nossa repórter Ana Carolina Passos, da nossa unidade móvel. Ana, é com você!
Olá, Antônia e ouvintes! Pois é, a notícia que eu trago não é muito agradável de se noticiar. Afinal, na noite de ontem, o delegado da nossa cidade, o Dr. Aquino, foi encontrado sem vida próximo ao penhasco da estrada principal que dá acesso aqui a Vale Santo. O que se pode adiantar é que boa parte do corpo dele estava coberta por diversas picadas de abelha. Bom, aqui ao meu lado está o responsável pela investigação dessa morte, o Dr. Custódio. Doutor, o que essas picadas podem revelar sobre a morte do delegado?
Bom, Ana Carolina, as picadas de abelha no corpo da vítima fazem que a gente cogite a hipótese de que a morte do Dr. Aquino tenha sido um suicídio. E por que isso? Porque pode ter se atirado do precipício para amenizar as dores dessas picadas. Afinal, foram incontáveis. Por outro lado, a gente não pode descartar a ideia do homicídio também, ainda mais se a gente observar os outros fatos estranhos que têm acontecido aqui na nossa cidade.
E não pode ter sido um acidente, Dr. Custódio?
Olha, a gente não pode afirmar nada ainda, mas quem sabe ele não ficou atordoado com as picadas da abelha e acabou escorregando, né? O fato é que estão em jogo essas três possibilidades: suicídio, homicídio e acidente. A gente vai seguir investigando para tentar desvendar aí esse mistério.
Certo, muito obrigada, Dr. Custódio. Antônia, segue com você aí no estúdio.
Obrigada pela cobertura, Ana. Nós vamos manter você, ouvinte, a par de toda essa história. E por falar em história, que tal a gente embarcar hoje em mais uma das histórias de gelar o sangue? Esse é um dos quadros mais requisitados pelos nossos ouvintes e, portanto, a gente vai compartilhar com vocês mais uma dessas narrativas, inspiradas nos falecidos que estão enterrados no cemitério da Recoleta, lá de Buenos Aires. Vamos nessa?
Histórias de gelar o sangue.
O ódio eterno. Essa é a história dos meus pais, Salvador Maria del Carril e Tibúrcia Domingues, que se conheceram há muito tempo, em 1816. Os dois tinham 18 anos quando se casaram em Buenos Aires. Eles tiveram dois filhos, eu e meu irmão. Tudo mudou após o meu aniversário de 5 anos, quando coisas estranhas começaram a acontecer na minha casa. As brigas tornaram-se diárias e os gritos se escutavam até do lado de fora da nossa casa. Os vizinhos sempre perguntavam para meu pai:
"Ei, o que está acontecendo? Que brigas são essas?"
E sua resposta sempre era a mesma, de que não havia com o que se preocupar. Mas após uma grande briga que tiveram sobre enormes dívidas que não tinham como pagar, se ouviu um último grito. No ano de 1883, meu pai dormiu eternamente. Médicos afirmavam que ele faleceu de estresse. Minha mãe mandou construir uma estátua muito bela de meu pai, sentado em uma cadeira que estava virada para o sul do cemitério da Recoleta. 30 anos após, questionei minha mãe sobre o motivo daquela briga que tiveram no passado. Ela respondeu grosseiramente.
Ele não me amava de verdade. Foram apenas algumas dívidas que arrumei e ele se negou a pagar.
2 anos depois, minha mãe foi diagnosticada com um câncer terminal. Mas mesmo morto, a culpa era sempre colocada em meu pai, até pela doença dela. Após isso, já à beira da morte, minha mãe fez seu último pedido.
Minha querida filha, construa uma estátua minha e a coloque de costas ao seu pai no cemitério. Se não for durante a vida que nos falamos, também não será depois da morte.
Depois disso, ela me deu um beijo, um último suspiro e seus olhos brilharam para mim pela última vez. Na manhã seguinte, eu cumpri com o seu pedido e construí o jazigo. A perda dos meus pais significou uma dor enorme. Meu irmão foi morar no Brasil. E, quanto a mim, bem, tornei-me uma pessoa não tão alegre, já que tinha perdido tudo. Todas as noites, tenho pesadelos com meu pai, que me recrimina por ter feito as vontades de minha mãe. Encerro esta história declarando que também planejo minha morte. Após todos os problemas que tive em minha vida, portanto, esta é também uma carta de despedida aos meus amigos e familiares, porque acho que não viverei para vê-los novamente.
E essa foi mais uma história de gelar o sangue. Ela não é tão assustadora quanto a última, mas carrega uma curiosidade muito legal. Porque, afinal, lá no cemitério da Recoleta, é possível encontrar essas duas estátuas desse casal que, dizem, brigou a vida inteira. E de fato, eles estão de costas um pro outro nesta representação. Uma ouvinte nossa, a Erika Valadares, nos enviou um áudio aqui pro nosso WhatsApp comentando outras histórias estranhas que ela conhece do cemitério da Recoleta. Vamos ouvir?
Olá, eu sou a Erika, ouvinte desse podcast, e já visitei o cemitério da Recoleta. Curto muito o quadro de vocês, História de Gelar o Sangue, e quero contar outras histórias que conheço sobre esse lugar. Uma delas é de uma moça que morreu vítima de uma avalanche, ocorrido na Áustria. Coincidentemente, seu cachorro morreu no mesmo dia, mas em Buenos Aires. Outra é de 3 amigos que, na década de 80, construíram um monumento no cemitério para celebrar sua amizade. Na inauguração, teve festas, champanhe e discursos, mas misteriosamente os 3 morreram, de causas desconhecidas, exatamente 3 meses depois. Bom, era isso. Espero que tenham gostado dessas histórias.
Muito obrigada à ouvinte Erika. Olha, gostar é um verbo muito forte para descrever essas histórias, né? Porque elas são muito estranhas. E o incrível é que todas elas se relacionam ao mesmo lugar. Mas, afinal, quem que não gosta de um mistério, né? Vale Santo, como temos visto, também está cheio deles. Bom, nosso 4º episódio chega ao fim. Agradeço a todos que ficaram comigo hoje. Eu sou a Antônia Santos e espero você no episódio 5 do nosso podcast. Até lá!